Amém. Glória a Deus. Deus é sempre bom. Você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler três versículos. O versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. Depois, nós queremos orar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Se você achou, você pode dizer assim, ó, glória a Deus. Se você não achou, fala assim, ó, tem um pouquinho de paciência. Tá bom, mais um pouquinho. Já está projetado ali. Diz assim, então, a palavra de Deus no versículo 15, de 2 Reis, capítulo 6. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha bem no olho dela e fala assim, olha, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Curve a sua cabeça. Que você faça exatamente essa oração que Eliseu fez por seu moço. Que Deus abra os seus olhos. Que Deus abra os olhos do seu coração. Que repouse sobre você o entendimento e a revelação da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem paciência. Porque a tua misericórdia conosco não tem fim. E se renova a cada novo dia. E nós queremos, Senhor, neste tempo, compreender e enxergar e ter entendimento das coisas que o Senhor tem mostrado, dito e principalmente evidenciado durante toda a era da humanidade, o teu plano. Que ele fique claro aos nossos olhos, ao nosso coração, que gere em nós o temor necessário e também a aproximação necessária à tua mão, ao teu coração. Que cada um de nós, Senhor, possa ser tocado por ti, é o que eu te peço em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer a palavra?
Amém.
Amém. Assim seja. Queridos, um pouco do contexto do que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que existia um homem chamado Eliseu, ele era um profeta de Deus. Ele era um homem de Deus que recebeu aquela porção dobrada de Elias. E esse homem de Deus era um homem extremamente usado por Deus para trazer grande orientação e livramento para o povo de Israel. Então o inimigo do povo de Israel, que tinha ódio do povo de Deus, que o objetivo dele sempre foi matar, roubar e destruir o povo de Deus, queria mais uma vez atacar o povo de Deus. Mas o profeta Eliseu, ele tinha visão e revelação daquilo que o inimigo estava tentando fazer contra o povo de Deus, e avisava ao rei de Israel. E o rei de Israel, então, de posse dessa visão, de posse dessa informação, ele se preparava, e todos os planos do inimigo eram frustrados. Até que então, o rei da Síria tem um plano genial. Ele diz, então, vamos capturar Eliseu. Vamos matá-lo. Vamos aprisionar aquele que pode enxergar. Então ele levanta todo o seu exército poderoso. Naquele momento da Bíblia, no contexto histórico, o povo assírio tinha grande poderio militar. E vai então em direção aonde estava a cidade do homem de Deus, Eliseu, e cerca a cidade e cerca a casa dele. Então, de repente, o LT que estava ali ajudando Eliseu acorda bem cedo para fazer as atividades. Quando ele abre a janela, ele se depara com uma situação. Ele vê a casa cercada, ele vê a cidade cercada com carros e cavalos e todo o aparelhamento militar de guerra para destruir. Então ele, desesperado com aquela visão, com aquilo que ele está observando, com aquilo que está acontecendo naquele momento, ele então vai lá e acorda Eliseu. Eliseu, acorda, acorda, algo está acontecendo e você não está vendo. O que está acontecendo? Estamos cercados, não há mais o que fazer. Todo o poderio militar do povo sírio está aqui diante da nossa casa, vamos perecer. Vamos morrer. Esse é o problema da visão natural. Esse é o problema da falta de entendimento, de propósito, de revelação do Senhor. Então, o profeta Eliseu, que é aquele que vê, é aquele que então tem discernimento das coisas que acontecem, ele faz uma oração. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, uma oração. A oração que Eliseu faz não é por ele. E engraçado que o exército foi lá justamente para matá-lo. O exército estava ali justamente para capturá-lo. Mas ele não ora por ele. Ele não pede por ele, ele não fica desesperado, ele não fica agoniado, ele não monta um plano de fuga. Ele pega, põe a mão, talvez, imagina aqui com a minha mentalidade gospel, na cabeça desse moço. Levanta a cabeça para o céu, os olhos para o céu e fala assim, Senhor, eu peço que ele veja. Porque esse é o ponto. Muitas vezes não estamos enxergando o que está acontecendo no mundo invisível. E o profeta é aquele que vê. Eu quero continuar falando com os irmãos sobre aquele assunto que compartilhamos no culto de Natal, sobre a importância de ver. Sobre a importância de se ter revelação, de compreender as coisas no Espírito. A primeira verdade que esse texto nos dá é que existe um mundo invisível. Porque quando Eliseu ora por esse moço, ele tem os olhos abertos e ele vê carro e cavalo, mas não humano. A cidade estava rodeada por carros e cavalos. Mas depois da oração do profeta, daquele que vê, do vidente, daquele que tem discernimento espiritual, o homem do homem de Deus, o servo do homem de Deus, quando ele abre os olhos novamente, ele enxerga carros e cavalos, mas não humanos. Mas eram carros e cavalos de fogo, sobrenaturais, não humanos. E Eliseu, então, ora para que ele possa compreender que naquele momento, maior e em maior número, são os que estão com ele do que os que estão contra ele. E quem é esse grupo de pessoas, digamos assim, ou de elementos espirituais, que faz com que Eliseu possa dizer que maior são os que estão conosco em número, em quantidade, em volume? São os seres espirituais, os anjos, aquele que os olhos humanos e naturais não podem ver. Mas Eliseu via, Eliseu compreendia e tinha discernimento. Então, a primeira verdade que nós temos que extrair deste mundo é que existe um mundo invisível. Existe aquilo que eu e você consegue ver, mas existe aquilo que os nossos humanos, os nossos olhos humanos e os nossos olhos naturais não podem ver, não podem compreender, mas existe e é real. E a oração do profeta é que o olho daquele moço pudesse ver, porque senão ele continuaria cego, ignorante, acerca do mundo espiritual e da condição. Um outro princípio que nós temos que extrair desse texto é que quem nos revela esse mundo invisível, esse mundo espiritual, é o Senhor. Porque Eliseu ora pedindo ao Senhor que abra os olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Que caia sobre nós a trave dos nossos olhos, as vendas. Aquilo que nos impede de compreender. Precisamos entender que Deus pode mostrar para nós o mundo invisível. A oração que ele faz de fé é o óculos espiritual da verdadeira circunstância. Está ali cercado de forma natural, humana, casa, cidade. Mas quando ele coloca os olhos da fé, os óculos da fé e enxerga com esse olho espiritual sobrenatural, ele enxerga que em maior número são os que estão a favor deles do que estão contra eles. E o principal é que o mundo invisível tem poder sobre o mundo visível. O final dessa história é que esse povo que invadiu essa cidade, que queria matar Eliseu, ele é ferido de cegueira. Olha que coisa interessante, né? Ele é ferido de cegueira e eles não conseguem mais enxergar nada, então o profeta de Deus vai lá, faz um dar a mão para o outro, faz lá um trenzinho igual daqueles de escola, leva todos os inimigos que estavam cegos, sem discernimento, sem nada, que é isso que Deus pode fazer com o inimigo, deixar ele desorientado, cego, sem discernimento de nada, deixou ele no centro da cidade. Depois ele ora de novo, pedindo para abrir os olhos, e o inimigo está rendido. Rendido. Não tinha mais o que fazer. Esse é o mundo espiritual, que controla o natural. E é importante você entender que esse mundo invisível, esse mundo que o meu olho humano, carnal, natural, não consegue ver, ele tem total poder e influência sobre o mundo que você e eu conseguimos ver. Total influência. Agora fica uma pergunta: por que eu e você não conseguimos ver? Por que será que nós não conseguimos enxergar esse mundo invisível? Por que a gente não tem discernimento? Se os nossos olhos naturais pudessem agora vê-los, não somente pelos olhos da fé, seria diferente. Mas o fato é que esse olho não consegue ver. Esse olho não consegue discernir. E a pergunta que fica é: por que nós não conseguimos ver? A resposta é muito simples. Por causa da transgressão do homem. Por causa do pecado da alma vivente. Daquele que desonrou as orientações do Senhor. Daquele que foi colocado de forma trina num jardim, num lugar onde Deus poderia se relacionar. Então, lembrando que o homem tem um corpo, um espírito e uma alma, que é a assinatura de um Deus trino, que tudo que ele faz, ele deixa essa assinatura de trindade em tudo, nos elementos, por exemplo, da água, da música, da ciência, tudo você vai ver que tem tripla visão. Então, o homem é colocado ali no jardim com alma, espírito e corpo, mas quando ele desobedece, quando ele desonra, ele permanece no lugar que Deus colocou, mas a maneira que Deus tem para se comunicar com ele foi cortada. Então ele continua tendo uma alma, ele continua tendo um corpo, ele continua aqui na terra, trabalhando, vendendo, comprando, casando, mas ele perdeu a visão do espiritual. Ele não consegue mais ver o espiritual. O pecado, então, é a razão pelo qual nós não conseguimos mais ver aquilo que era patente aos olhos de Adão. Adão podia conversar claramente com o Senhor, podia olhar para ele tranquilamente, mas quando ele desobedece, quando ele rompe com os princípios que Deus estabeleceu, e ninguém permanece sem punição quando desobedece às leis de Deus. Nós vamos ver. E o apóstolo Paulo ajuda a gente a explicar, entender, e explica isso para a gente um pouco melhor. Ele explica para a gente o que essa condição trouxe de refeito na nossa vida. Qual é essa condição? Por que que então nós não conseguimos ver? Por que que então essa desobediência de Adão trouxe essa sequela, essa consequência a mim e a você, que somos descendentes de Adão? Por quê? Então agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Chegamos no texto-chave. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo então vai explicar para a gente as consequências dessa transgressão de Adão, que chegue em mim você, que faz com que a minha natureza e a sua seja desse jeito, sem discernimento espiritual. Qual é a nossa real condição diante de Deus, por conta dessa transgressão, por conta dessa desobediência? Qual foi o resultado? Qual foi essa sequela que eu e você carregamos? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. E só uma curiosidade antes da gente ler, né? Nós vamos ler dois textos aqui. Efésios e Romanos. Efésios 2 e Romanos 3. É engraçado que quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, ele está preso em Roma. E quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, ele tem intenção de ir para Roma. Então, são assuntos coligados que ele está querendo trazer. O desejo dele, quando ele escreve a carta aos Romanos, é ir para a Espanha. Ele queria ir ter uma obra missionária na Espanha. Então, ele escreve uma carta à igreja de Roma, que ficava ali mais ou menos no meio do caminho, para explicar para os irmãos e explicar para eles um pouquinho daquilo que era o objetivo dele de pregar para os gentios e qual era a palavra que ele carregava. Então, isso tem muito a ver com Efésios 2 e nós vamos ler em Romanos 3 também. Mas diz assim, então, a palavra de Deus em Efésios 2, nós vamos ler 10 versículos e preste atenção no que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está diagnosticando a razão pela qual eu e você não consegue ver. Diz assim, então, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, invisível, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vira para o seu vizinho antes de ler o versículo 4. Olha bem no olho dele e fala assim, ó, mas Deus. Vamos voltar para o texto. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui o apóstolo Paulo está diagnosticando a razão pelo qual eu e você perdemos essa visão do sobrenatural, do espiritual, daquilo que acontece. Então ele elenca 6 circunstâncias que impedem eu e você de conseguir ver. A primeira dela é que ele faz uma afirmação no versículo 1, estávamos mortos. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, estava morto. Quando ele diz isso, ele tem por intenção fazer com que eu e você tenha na nossa cabeça a imagem de uma pessoa morta. Pensa assim, você num velório, uma pessoa ali naquela condição, morto. Mortos. Mortos não vêm. Mortos não ouvem, mortos não podem se levantar, mortos não têm mais desejos, mortos não têm mais esperança, mortos não têm mais expectativa, não levanta, não tem atitude, está morto. Queridos, essa era a nossa condição diante de Deus. Quando Adão peca, quando Adão então transgride a lei de Deus, sabe como nós ficamos para Deus espiritualmente? Mortos. Mas pastor, eu estou vivo, eu trabalho, eu casei, eu formei, eu tenho filho, eu vou casar, quero casar. É, porque esse era o plano de Deus. Deus te colocou aqui na terra justamente para você fazer isso. para você poder encher a terra, para você dominar a terra. E nós temos feito isso, só que tem um problema. Com o pecado, Deus saiu da conversa. Deus saiu da história. Fazemos tudo isso, vivemos, trabalhamos, negociamos, casamos, tocamos a nossa vida, mas sabe como estamos diante de Deus espiritualmente? Morto. Deus não vê. Deus não sabe, não tem como ver. Deus não tem como tocar, está morto. Não tem como. Não tem como Deus acessar, está morto. Esse é o diagnóstico que o apóstolo Paulo tem. Por isso que Jesus, ele vem para dizer, olha, eu vim para que aqueles que não veem possam ver, para aqueles que não escutem, escute, para aqueles que são contaminados pela lepra, que é o pecado, possam ser limpos, para aquele que está prostrado, que não pode se levantar, se coloque de pé. É para isso que eu vim, porque a sua condição e a minha era essa, morto para Deus, embora vivo, tocando a nossa vida normalmente, comprando, trabalhando, estudando, se divertindo às vezes, mas sabe como estávamos diante de Deus? Morto. Sabe como Deus nos via? Mortos. Essa é a condição. Esse é o diagnóstico de Paulo. E ele complementa, estávamos mortos e andávamos segundo o curso desse mundo. Olha a nossa condição. Além de morto, vivemos de acordo como todo mundo vive. Isso é o que ele quer dizer com o mundo. Ele está querendo dizer, sabe o que a gente faz? O que todo mundo faz. Você vai replicar o que te ensinaram. Então você vai achar que aquilo é a única verdade que existe. Então se aquilo que é carnal ensina outro carnal, você vai viver de forma carnal. Não tem mais nada espiritual, não tem mais visão espiritual, só tem modelo carnal, então você vai reproduzir o que? Carne. Só padrão da carne. Andávamos segundo o curso desse mundo, de acordo com a moda, de acordo com os gostos, de acordo com os desafios 2009, 2019. Faz o que todo mundo faz. Um fez e vai fazendo, e vai vivendo a vida. Até alguém fazer outra coisa diferente, e todo mundo faz também. Essa é a nossa condição. Vive igual todo mundo, sem saber qual é a diferença. Embora estejamos espalhados geograficamente no globo, mas vamos nos adequar ao padrão da carne que ali estiver. Seja no Japão, seja na América do Sul, seja na Europa, vai reproduzir o padrão da carne, o costume dali. Olha o diagnóstico, morto e andando segundo o padrão desse mundo. E a coisa piora. Ele diz ainda no versículo 2, segundo o príncipe das potestades do ar. Ar é invisível. Você vê ar? Alguém vê ar, gente? Tem como ver ar? O que é a potestade do ar? Ele está falando de ação maligna, de demônios que governam, invisível, que a gente nem sabia que existia, mas que influenciava a nossa vida. Totalmente. Os nossos hábitos, nossos comportamentos, a nossa forma de agir, segundo o príncipe da potestade do ar, escravo do diabo. Olha que coisa triste, olha o diagnóstico, morto, andando como todo mundo e escravo do diabo. Escravo do inimigo. E ele complementa um negócio que é sensacional, que eu tenho pensado muito sobre isso. Ele ainda diz assim, olha, que andávamos, no versículo 2, se a gente voltar lá, em outro tempo andasse, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A coisa piora. Porque além de ser morto, além de andar no mundo, além de ser escravizado pelo diabo, ganhei uma mãe, uma desobediência. Olha o quadro. Olha o quadro, meu e seu. E vivendo, comprando, trabalhando, vivendo a vida. Olha o nosso quadro diante de Deus, que é espírito. Morto, influenciado pelo mundo, andando segundo o príncipe deste mundo e filho da desobediência. Por que filho da desobediência? Porque todo aquele que desobedece às regras de Deus se torna desobediente. Todo aquele também que deixa de fazer aquilo que Deus falou, também se torna desobediente. Essa era a minha situação e a sua. Ganhamos uma mãe, a desobediência. Filhos da desobediência. Porque com Deus, querido, não existe a possibilidade do meio termo. Houve um camarada lá no céu que pegou, quando viu mais ou menos o trono ali, em algum momento que Deus se levantou dele, desocupado, pegou e falou assim: eu vou sentar nele, eu posso. Eu sou bonito, eu sou forte, eu tenho pessoas abaixo de mim, eu sou glorioso. E ele quis sentar no trono de Deus e quis ser semelhante a Deus. Deus colocou ele para fora. E quando Deus faz o homem também desobedece, Deus põe o homem para fora também. Porque no mundo e nas coisas que Deus cria, a regra é dele. Eu e você não temos poder de mudar a regra do jogo. A regra é dele. É ele que fez. A regra é dele. Então ele põe para fora por desobediência. Aí você deve estar pensando assim, ó, vira para o seuzinho e fala assim, ó, pode piorar? Pode. O apóstolo Paulo traz então o quinto diagnóstico. Além de andar, de estar morto, de andar segundo o padrão do mundo, de ser escravo do diabo, ser filho da desobediência, vivíamos nos desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. Faz o que a carne quer. Ai, não consigo me controlar. É porque é escravo. Ai, não consigo parar de pensar nisso. É verdade, porque você é escravo da sua cabeça. É bíblico. É isso. Essa é a condição. Você é escravo. Mas não consigo parar. É verdade, é isso. Está escravizado. Além de estar morto, além de ser influenciado pelo mundo, além de ser escravo do diabo, além de ganhar a mãe como desobediência, ainda se torna escravo da carne e da sua cabeça. E aí, poderia se abrir um leque para a gente poder compartilhar. Um leque. Quantas pessoas têm sido derrotadas por causa da sua carne, por causa da sua cabeça, seus pensamentos, que o escravizam, que o leva a esse quadro aqui. Essa é a condição. E tem gente que acha que é livre. Não, eu sou livre. Eu faço o que eu quero, faz nada. Monta um plano para você ver se em 5 dias você não quebra ele. Você é escravo. O regime sempre fica para segunda-feira, não é verdade? Quando a gente vê, a gente quebra ele. A gente é escravo da nossa cabeça. A gente fica pensando, depois que acabar o culto, tem aquela pizza da Gerizim. Aí você fala, meu, deixa aqui para outra segunda eu começo o jejum. Para outra segunda eu faço aquela campanha para emagrecer. É escravo. A cabeça aprisiona. Você não consegue ver nada. Por isso que quando você conversa com pessoas que têm algumas debilidades, sejam elas de vício, sejam elas de comportamento, seja ela qual for, você conversa com todas elas e fala assim, eu não consigo parar de pensar nisso. É verdade, porque é escravo da cabeça. É escravo. Escravo da vontade da carne. Faz o que ela quer. E ela só se dá por satisfeita quando você faz o que ela quer. E aí a gente acha que a gente é livre. É nada. Vira para o seuzinho e fala assim, isso é a maior mentira. É nada. Escravo da carne. Faz o que a carne quer. Busca só entretenimentos. Palavras assim, olha, seja feliz, você merece. Já viu aqueles videozinhos do WhatsApp, com aquelas mensagens lindas e bonitas, digamos, você pode, você é capaz, só depende de você. Sabe o que é isso? Carne. É você no centro da sua vida, fazendo o que você quer, buscando o que você quer, buscando atender o seu coração, os seus desejos, carne, escravo da carne. E aí, queridos, por isso que a Bíblia manda a gente morrer, é só um parênteses. Por isso que começa com morte. Justamente. Tem que morrer. E para ficar mais clara essa ilustração, que aí você deve pensar, mas eu sou uma pessoa boa. Já assistiu Minority Report? Esse filme com Tom Cruise? Quem já assistiu esse filme, Minority Report? É um filme que se passa num futuro onde tem um grupo de pessoas que consegue ver o que vai acontecer. Já pensou se aqui no telão da igreja a gente colocasse um equipamento na sua cabeça e a gente pudesse ver os seus pensamentos? E o meu também? Quando começasse a projetar, nós ia, ó, embora.
Por quê?
Porque a gente ia ficar com vergonha. Meu Deus, porque a gente tem cada pensamento, não é verdade? Às vezes você está lá no banheiro, tomando banho, vem uns pensamentos e fala, misericórdia, gente, como é que eu pensei isso? É a natureza. É a natureza. Você está andando na rua, vem aqueles pensamentos, fala, Jesus, mas da onde veio? É a natureza. A natureza é isso. A gente ficaria com vergonha, não ficaria aqui nada, ir embora. Com vergonha das pessoas ver o que a gente pensa. Ficaria ou não ficaria? Ficaria. Porque tem gente que fala assim, mas eu sou uma pessoa boa. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, ninguém é bom. Ninguém. Você quer ver uma evidência disso? O que acontece quando você está no trânsito e alguém fecha você? Você levanta as mãos e fala assim, louvado seja o nome do Senhor. E tome cuidado agora, hein? Que parece que as armas vão estar liberadas aí, que a sua carne gritar, não dá certo, não. Não dá certo, não. É carne. É escravo da carne. Escravo da cabeça. Escravo. Por isso que a gente fica bravo quando a gente é contrariado, sabia? Porque a nossa carne não quer ser contrariada, ela só quer satisfação. Ela não gosta quando alguém fala não. Ela não gosta quando alguém diz assim, não pode. Isso não é bom. Imagina, grita. Como assim eu não posso? Eu me recordo de uma situação, de uma pessoa que queria ter um relacionamento com outra, e ela chegou assim para nós e falou assim, eu nem quero falar com você, porque eu já sei o que você vai falar, e a gente já decidiu mesmo, então não importa muito o que você vai falar, não. Não importa. Por quê? Porque é escravo da cabeça. Não quer ouvir conselho, ter segurança nas decisões para dar certo. Não quer. Quer fazer o que quer. Eu e você somos assim. Nossa natureza é assim. A gente não quer receber conselho de ninguém. Quer fazer só o que a gente quer. É escravo da nossa cabeça. É escravo da nossa carne. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, já pensou assistir seu pensamento no telão? Quantos iam embora? Com certeza, eu era o primeiro a ir embora. E para colocar a cereja nesse triste bolo, para fechar o diagnóstico do apóstolo Paulo sobre a nossa condição, para colocar a cereja em cima desse bolo de gosto amargo, ruim, além de sermos mortos, escravo do mundo, escravo do diabo, filho da desobediência, escravo da carne e dos pensamentos, ganhamos agora um pai, já tinha mãe. Nos tornamos filhos da ira. Por que filhos da ira? Muito simples. Porque tudo aquilo que contraria Deus, gera ira nele. Poderia citar muitos versículos, mas depois, se você quiser ler na sua casa, lê somente, talvez, Colossenses 3, versículos 5 e 6, quando o mesmo apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação para os irmãos de Colossos, né? A cidade. Ele diz assim, olha, faz morrer os vossos membros, a sua carne. Como, por exemplo, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Porque é melhor você fazer morrer isso aí. Pelas quais vem a ira de Deus. Porque transgride um princípio dele. E não tem conversa quando alguém transgride um princípio dele. Eu penso assim, né? Eu lembro que tinha algum tempo atrás nas mídias sociais, aquela campanha pró-aborto, algumas mulheres colocavam assim, ó, meu corpo, minhas escolhas. Quem lembra disso? Eu penso que Jesus olha para nós e fala assim, ó, meu mundo, minhas regras. Meu mundo, minhas regras. Nos tornamos filhos. Fechou a cerejinha do bolo duro de comer. Além de ser morto, além de ser escravo do mundo, ser escravo do diabo, filho da desobediência, escravo da carne e dos pensamentos, nos tornamos filhos da ira também. Sabe o que eu e você merece? A ira de Deus. Se tem uma coisa que a gente podia pedir para Deus restituir, é justamente a ira dele. Isso é nosso direito. Tem gente que gosta de cantar, eu quero de volta o que é meu. Sabe o que é seu e meu de verdade? A ira de Deus. É verdade. Eu quero de volta o que é meu. Eu penso que Deus olha do alto e fala assim, o que é seu? Eu vou lhe dar o que é seu. Vou dar. Tem gente que fala assim, ó, eu dei 100 reais para Deus. Eu vi esse exemplo do apóstolo João essa semana. Eu dei 100 reais para Deus. Não dá uma vergonha alheia escutar essas coisas, irmão? Não dá? Dá uma vergonha alheia. Como se Deus do céu olhasse, olha, você me deu 100 reais, hein? Olha, em toda a eternidade, nunca vi ninguém me dar 100 reais. Oh, meu Deus, que ignorância. Falta de visão, falta de revelação, falta de entendimento. Essa é a minha condição e a sua. Todo nascido de mulher tem esse diagnóstico aqui, ó. É isso. Não tem como mudar. Vive a vida, casa, se dá em casamento, trabalha, faz faculdade, compra. E acha que está vivo para Deus, mas está morto. Agora, por que eu sei que isso é pecado? Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, por que eu sei que isso é pecado? Por que eu sei que isso gera morte? Fala para ele. Por que eu sei que isso é desobediência? Por que eu sei que isso faz a carne falar mais alto? Fala para ele. A resposta é simples. Porque na regra do jogo, Deus tem parâmetros. E Deus então coloca para mim e para você os limites daquilo que é certo e daquilo que é errado. E nós chamamos isso de lei. Como é que eu sei que eu transgredi? Se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem a regra, vale qualquer coisa. Por que eu sei que isso, então, é transgredir? Porque tem a regra do jogo, tem os parâmetros. Isso pode, isso não pode. Então Deus, na sua santa misericórdia, vai lá e coloca algo chamado lei de Moisés para o homem. E aí o apóstolo Paulo, você não precisa ler, eu só peço para que projete Romanos capítulo 3, nós vamos ler aqui 19 versículos, do 10 ao 19, presta atenção no diagnóstico que ele dá da regra do jogo para mim e para você. Que é a lei. Então, por que eu sei que eu sou pecador? Eu sei a consequência do pecado, mas por que eu sei que eu sou um pecador? Por que eu sei que é pecado? Vamos ver aqui o diagnóstico do apóstolo Paulo agora em Romanos, capítulo 3. Você só leia, preste atenção. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. Diz assim, então, ó. Preste atenção, vai projetar ali para você. Ó. Como está escrito, não há um justo. Nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só, a sua garganta, falando de mim, de você, é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos teus lábios. Tem veneno do que sai da nossa boca. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus aonde... diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Então vem a regra do jogo, vem a lei, vem o parâmetro, vem a régua, e quando a gente nos colocamos para nos medir com a régua, ficamos devedores. Deu negativo. Então, se deu um negativo, não tem como chegar a Deus. Não tem como falar com Deus. Não tem como sobreviver. Não tem como se aproximar dele. Não há como. Não tem jeito. Não há o que fazer. Essa é a nossa condição. Entendemos que somos pecadores pela regra do jogo, e quando a regra do jogo vai ver como é que nós estamos no jogo, estamos devedor. Estamos negativo. Sobrou a regra. Faltou a gente. E aí o apóstolo Paulo fala, então, todas as pessoas, é aqui ele diz no versículo 19, todo mundo seja, então, condenado ou condenável diante de Deus. Essa é a nossa situação. Aí você fala assim, mas eu vivo, eu trabalho, eu né? Exatamente. Só que o espiritual para Deus está morto, está nessa condição aqui, ó. Não atinge os parâmetros necessários para se aproximar de Deus. Vira para o seu vizinho e fala assim, olha, mas tem uma notícia boa. Se essa palavra tem um nome, eu estou chamando de visão da graça. Porque é importante você saber quem você é e qual o diagnóstico da sua vida para o remédio ter efeito. Senão ele torna vão. Senão não tem sentido. Então você precisa então saber o diagnóstico da sua condição e da minha, todo nascido de mulher, filho de Adão, alma vivente, carregando tudo isso aí diante de Deus, para poder então termos uma oportunidade. Lê lá o versículo 4 de Efésios 2 para o seu vizinho. Volta lá, Efésios capítulo 2, versículo 4. Você vai ler para o seu irmão. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Você pode ler para o seu irmão no 3, todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aleluia! Deus tem que intervir. Deus tem que tomar uma atitude. Deus tem que agir. Porque senão eu e você não tem jeito. Deus tem que pôr a mão. Deus tem que pôr um ponto na eternidade para mudar essa situação. Deus tem que intervir. Irmãos, esse é o melhor versículo talvez deste capítulo. Mas Deus. Mas Deus, Deus intervém. A mão do Senhor misericordiosa envia quem? A misericórdia. Quem que é a misericórdia? É Jesus. E Jesus vem na terra para fazer o quê? Para passar férias? Só para curar surdo e a gente saber que ele cura surdo? Só para curar leproso e a gente saber que ele cura leproso? Só para ele abrir os olhos de quem não vê e a gente saber que ele pode fazer isso? Não! Para mostrar que ele propôs um caminho. Ele propôs uma oportunidade, ele está dando uma chance, ele está dizendo assim, olha, agora eu vou dar uma chance, é o bônus estágio para você. É aquela fase que você não tinha direito, sabe, do jogo, do videogame. Você não merece, porque graça é isso. Graça significa favor que eu não mereço, do grego charis, daí vem a palavra carismático. Não merece. O que merece é a morte e a condenação, é isso. Mas Deus intervém. O sobrenatural do Senhor vem. E Jesus vem pregando uma mensagem. Que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Você não precisa abrir, apenas ouça com teu espírito e veja com os olhos da fé. Qual é a mensagem de Jesus que Mateus capítulo 4, versículo 17 diz? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa. Veja a sua condição. Para de olhar para o natural. Para de ficar desejando coisa da carne. Tem um caminho. Qual que é o caminho? Arrepender. Eu vi um vídeo do Paul Washer, eu até mandei para os líderes no YouTube, que eu achei muito engraçado. O vídeo chama assim, para você achar lá na internet, se você quiser. A verdade mais terrível das escrituras. Depois você procura no YouTube. É um vídeo curto, de uma ministração dele feita aqui no Brasil. Sabe qual que é a verdade mais terrível das escrituras? Sabe qual que é a verdade mais cruel e machuca das escrituras? Quem quer saber? Se você quer saber, levanta sua mão se você quer saber. Eu preciso saber se você quer saber. Sabe qual que é a verdade mais cruel das escrituras? Três palavrinhas. Deus é bom. Paul Washer fala isso. Sabe por quê? Porque isso mostra que eu e você não somos. Senão a Bíblia não teria necessidade de dizer isso. Alguém poderia ser bom. Por isso que se torna um favor para quem não merece. Por isso se torna uma intervenção de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É ver a miséria com o coração. A junção de duas palavras, miséria com córdia, córdia de coração. É Deus olhar para mim, para você e falar, eles estão cheirando mal, hein? Está morto e nem sabe, tadinhos. Você sabia que, por exemplo, quem tem mau hálito não sabe que tem? Já viu aquela pessoa que talvez tenha um probleminha de CC? Ela não sabe que ela tem. É mais ou menos a minha condição e a sua. Ele não sabe que ele tem mau hálito. Que está fedendo. Está morto. Não sabe. Eu preciso contar para ele. Já teve que contar para alguém que uma pessoa tem mau hálito ou CC? Uma vez, irmão, nós trabalhávamos numa empresa e tinha um rapaz que quando ele passava, ficava o poder dele para trás, assim, sabe? É verdade. E aí as pessoas, assim, ele não percebe que ele está assim, ele não sabe, ele é uma pessoa legal, tal, enfim. E aí chegou um dia no almoço, um grupo de pessoas falou, mas quem vai contar para ele? Aí um inteligente falou assim, mas a gente dá um desodorante para ele. Não, mas aí é muito ofensivo já chegar com o desodorante. Ele precisa perceber. Esse é o ponto. Precisa perceber que Deus interveio. Porque eu e você não somos bons. Porque nós não merecemos. O nosso cheiro não era agradável. Porque Deus não toca em nada morto. Lembra do nazireado? Nada. Nada. Não tem comunhão com nada morto. Fede mal. Ninguém gosta de ficar em ambiente que não cheira agradavelmente. É eu e você. Vira para o céuzinho e fala assim, você está cheiroso? É bem ambígua essa pergunta. É para ser mesmo. Que cheiro que você exala? Né? Que cheiro? Né? Deus intervém. O que é essa intervenção de Deus? Fala assim para o seu vizinho. Sabe qual é a intervenção de Deus? Aleluia. Ele explica. Deus nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Sabe o que Deus fez com você? Fala, primeiro você precisa ver. Você precisa ter vida. Ele começa a responder a cada diagnóstico que Paulo está montando o racional dele aqui. Ele começa a responder a cada um dos seis diagnósticos que ele então mostra da nossa condição. O primeiro é, se está morto, Deus faz o que então? Vivifica. Vivifica. Depois faz o que? Te salva. Mas o que eu tenho que fazer? Nada. Eu não preciso, tipo, ficar lá no MI, cuidar das crianças. De vez em quando ficar na diaconia. Não. O que é que eu preciso fazer? Nada. Apenas se arrepender. E depender dele. Dizer que você precisa dele, que você estava fedendo mesmo. Ele te salva. Ele faz você assentar a destra, a sua destra, em Cristo Jesus. E essa palavra é fundamental. Eu queria ter um pouco mais de tempo para talvez compartilhar isso com você. Mas a verdade é que Cristo nos esconde dentro dele. Sabe por quê? Porque o céu está em guerra contra a desobediência dos homens. Lá em Romanos, se você ler, por exemplo, o que o apóstolo Paulo está falando aqui de Efésios 2, tem muita correlação com a carta de Romanos de 1 ao 8, onde ele traz o diagnóstico dessas coisas, né? A criação, ela está gritando para que haja justiça de Deus contra mim e contra você. Sabe por quê? Porque ela foi sujeita por nosso pecado, Romanos 8. Por isso que fala que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque ela está sujeita, ela recebeu a consequência do meu e do seu pecado. Sabe por quê? Porque Deus, por exemplo, diz para o sol para. Deus diz para os animais, vem, entra na arca, eles obedecem. Deus diz assim, chove, chove. Deus diz, para de chover, para de chover. Deus chama o homem, ele não vai. Aí a criação fala, temos um problema aqui, ó. Estamos todos vivendo junto em sociedade, mas os nossos amigos humanos, Deus, estão bem desobedientes. Clamo por justiça, porque eu estou sofrendo por causa deles. Estou sofrendo. Estou sofrendo. Estou perecendo. Então, o que, que Cristo faz? Cristo nos esconde dentro dele. A gente chega dentro de Cristo, ele nos esconde e vai assentar à direita de Deus. Aí talvez fique aquela situação no céu assim, talvez os seres espirituais, as leis de Deus, o próprio Deus falando assim, eu estou sentindo o cheiro do Juninho aqui no céu, hein? Eu acho que o Juninho está aqui. Ele não pode ficar aqui. Ele é filho de Adão. Mas onde eu estou? Escondido em Cristo. Por isso, queridos, guarda isso que eu vou falar para você. A igreja é o lugar mais seguro do mundo para você e para mim. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Se você está dentro dele, você está protegido contra a ira de Deus. Está protegido. Está escondido, como diz Colossenses. Em Cristo Jesus. Não posso aparecer. Se aparecer, é consumido. Mas tem que estar lá dentro dele. Estou aqui dentro de Jesus. Se eu sair um pouquinho para fora, aí não tem conversa. Mas enquanto eu estou lá dentro de Cristo Jesus, eu estou escondido da ira. Estou escondido. Estou protegido. Vira para o seuzinho e fala assim, ó, isso é uma grande bênção. Eu quero contar um exemplo para você. Para você entender isso de uma forma diferente, rapidamente. Os irmãos têm um pouco mais de paciência comigo? Tem? Amém. Imagina assim. Que tem um rato. E esse rato entra na sua casa e começa a roer a sua casa. Começa a invadir o seu armazém de comida. Começa a roer a sua roupa. Começa a roer os seus móveis. Ele começa a proliferar enfermidades pela casa, pela sua urina, pelas suas fezes. Ele começa a contaminar toda a sua casa. Até que então você tem a brilhante ideia de colocar uma ratoeira. Podemos chamar de lei. Eu preciso pegar. Quem que é esse rato que está fazendo isso com aquilo que eu criei? Quem que é esse que tem sujado as coisas que eu tenho feito? Quem é esse rato que tem comido daquilo que não pode comer? Não é dele. E tem gente que fala assim, ah, eu conquistei tanta coisa. Vira para o seuzinho e fala assim, conquistou nada. Fala assim, não se engana não. Você não tem nada. Tem gente que fala, meus bens. Aí vai lá o Salmo 24 e fala assim, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo que nele há. Tem nada que é nosso, nada. E aí o rato começa a se apropriar do que não é dele, ele acha que é. E aí o rato, ele começa a se organizar socialmente, ele cria cidades, ele vira prefeito, cria governadores, monta faculdade. E o rato está ali, e a vida dele está andando, está tudo acontecendo, até a ratoeira pegar. Até a ratoeira pegar. E quando a ratoeira pega, não tem o que fazer. Sabe do que eu lembro? Eu lembro daquela passagem de Jacó com o pai dele. Vocês lembram disso? Com Isaac? Ele quer ganhar a bênção da primogenitura. E aí ele então se veste de Esaú. Ele mancha o seu corpo com a caça, com o sangue, com o odor de Esaú. E vai conversar então com o pai. E aí ele começa a falar, o pai fala, é a voz de Jacó, hein? É tipo Deus falando assim, eu estou sentindo a voz do Juninho, hein? Não, mas o cheiro e o sangue é de Esaú. Isso é uma figura daquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Merece a morte, mas ganhamos a bênção da primogenitura. E por fim, eu quero ler para você uma frase de Martin Lutero, que ele diz assim, olha, a lei me leva a Cristo e Cristo me devolve a lei. Sabe por quê? Porque a lei é o parâmetro da regra do jogo. E aí a gente descobre que não tem nenhuma pessoa que possa passar por ela. Mas Deus vem, intervém, cria graça, dá uma oportunidade para mim e para você. A porta é estreita, mas é uma porta. É uma porta. E quando você então passa por essa porta, você vê a sua condição, você vê que você está sujo, Deus coloca um espelho na sua frente, você fala assim: Deus, olha, eu sou um pecador. Deus fala: é verdade, você é um pecador mesmo. Deus, eu sou sujo, é verdade, você está bem sujo. Deus, eu mereço a morte, é verdade, você merece a morte, mas você está escondido em Cristo Jesus, então vou te dar vida, vou te colocar de pé, vou trocar a sua roupa, vou pôr um anel no seu dedo, porque você está dentro dele, e eu consigo ver ele. Então, se você está dentro dele, eu vejo ele. E quando você, então, se sente agraciado por aquilo que Deus te proporcionou, você quer retribuir. E como você pode retribuir? Aí sim Deus fala: então, agora, se você quer me agradar, agora sim você pode viver a lei. Você não pode cumpri-la. Então, meu filho cumprirá para você. Ele vai te dar uma chance. Mas depois que você estiver limpo, não seja a porca lavada voltando para o barro. Viva para me agradar. Viva para a minha glória. Viva para fazer as obras que eu preparei. Aí sim, a gente pode fazer obras. Pode servir na diaconia, pode cuidar das crianças, pode liderar uma célula. Aí sim, fui chamado para as coisas boas que Deus preparou. E aí então eu cumpro a lei. Não mata, não desonra teu pai, não desonra tua mãe, não adultera, não furte. Não diga mal testemunho, você cumpre a lei, porque você já foi perdoado, você está livre. E Deus te dá uma grande oportunidade de você ver o mundo espiritual novamente. Essa é a principal notícia que nós podemos dar nessa noite para os irmãos. Você pode voltar a ver Deus. Você pode voltar a orar e Ele vai conseguir te ouvir. Você pode pedir coisas para ele, ele pode considerar fazer ou não. Ele pode, porque ele limpou você pela graça. A graça é o principal presente do Senhor para a humanidade. Irmãos, se Deus não fizer mais nada para mim e para você, mais nada, daqui para frente, a nossa vida toda der errada, 100%, mais nada der certo, estaríamos no lucro. Porque quando fechássemos nossos olhos, teríamos a vida vivificada pelo Espírito Santo em nós. Que é a salvação. Pela graça sois salvo. Não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quero chamar a equipe de louvor. Eu quero pedir para que você peça a Deus para mostrar você. Amém? Peça para Deus mostrar você. Porque para a graça ter efeito, você precisa saber a sua condição. Você tem que saber que você é o rato. Você é o rato que Deus decidiu amar e colocar o Espírito Santo dentro dele. Mas é um rato. É um rato. Que Deus fala: agora você não é mais rato. Você se tornou meu filho. Antes eu tinha apenas um filho. Ele era unigênito. Agora ele se torna primogênito. Você pode se tornar meu filho também em Cristo Jesus. Isso é a graça de Deus na minha e na sua vida. Eu quero pedir para você então fechar os seus olhos, meditar na sua vida, na sua condição, saber quem você é. Eu costumo dizer que de vez em quando nós precisamos nos recordar de onde Deus nos tirou, para saber o tamanho da graça em nossa vida, do favor que a gente não merece. Veja isso. Porque quando você vê isso, você vai ter revelação de tudo aquilo que Deus está propondo para você na graça. Uma chance, uma oportunidade de perdão. Eu me recordo agora pelo Espírito Santo, que tem gente que fala assim: oh, mas se eu soubesse disso. Jesus contou uma parábola de um homem rico que morre. E quando ele chega na morte, no espírito, ele se vê longe de Deus. Então ele pede para Deus e fala assim: olha, deixa-me então que eu volte e conte para os meus parentes o que é isso aqui. A resposta das escrituras é impressionante. Eles têm a lei e os profetas, que vejam por si só. que você se agarre à graça de Deus como única boia de salvação para você. Não há outra. Não há o que você possa fazer para comprar Deus. Apenas receber a sua graça. Eu quero adorar o Senhor com esta canção junto com você. E eu peço então para que você peça para Deus te dar clareza do favor que Ele tem sobre a tua vida. Porque quando você entende o favor, você se torna grato. E para de ser ingrato. Que essa é a característica dessa geração ingrata. Ingrata. Feche os seus olhos, se você quiser. Põe a mão nos seus olhos, põe a mão no teu coração. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser vir aqui na frente, você pode vir. Você é livre, livre, livre para demonstrar ao Senhor toda a sua necessidade nesse momento. De ver o que Ele fez e compreender pela fé.